tema da nossa palestra hoje, muito sintetizada ontem, ela foi um pouquinho expandida, hoje vai ter que ser mais sintetizada, chama-se Alianças, quando a fé se torna compromisso. Essa palavra Deus me deu, das muitas vezes que eu fui perguntado, porque temos um ministério longo, de muito tempo, de muita constância, de muita firmeza nos aspectos que diz respeito à vida em família, princípios de Deus. E uma vez um repórter me perguntou como que eu tinha chegado a quase 40 anos de ministério naquela época, agora já são 48, então isso já faz alguns anos. Ele perguntou como que eu tinha chegado a 40 anos de ministério sem BO. Que quando eu recebi esse troféu na Rede Globo, eles fizeram uma pesquisa na minha vida, e eles pesquisam mesmo, né, que eles gostam de fazer perguntas capciosas, né, e pesquisaram a minha vida, ministério, a life, e graças a Deus não acharam nada, pela graça e misericórdia de Deus. Daí na hora que ele fez aquela pergunta, me veio essas 5 alianças. O que que garantiu que eu tivesse chegado, e garante até hoje, viu, irmãos? E vai garantir até o fim da minha vida, se Deus quiser, que eu tinha chegado bem em todos esses anos. E eu lembrei de 5 alianças que eu guardei na minha vida. A primeira é a aliança com Deus. Amém, irmãos? A segunda é a aliança com a igreja local e a igreja como um todo. A terceira aliança foi com os meus pastores, tutores, pais espirituais, cobertura espiritual sobre a minha vida, e a aliança que eu guardei com aqueles irmãos que me pastorearam a vida inteira, me direcionaram, me disciplinaram, me ajudaram a caminhar, corrigiram, foram apoio, esteio, apoio financeiro quando eu precisei. Então esses pastores, eles dentro do meu coração eu fiz uma aliança de vida com eles, de caminhar junto, de edificar, de construir. E a quarta aliança é a aliança que eu tenho com a família, que eu tive com a minha família, com pai, com mãe, que eu renovei, restaurei minha aliança dentro da minha casa, com os meus pais, com os meus irmãos. Participei do resgate e salvação de toda a minha casa por causa dessa aliança. E depois eu transferi essa aliança, porque ela foi refeita no meu lar, ela foi transmitida para a minha casa, quando eu formei meu lar junto com a Lígia Rosana, minha esposa querida, casada há 41 anos, somos casados, firmes no Senhor, tivemos 2 filhos, Aurora e André. A Aurora é uma menina especial, tem uma síndrome de Prader-Willi, mas é uma preciosa que Deus colocou dentro da nossa casa, e temos uma aliança de amor com nossa filha, e com nosso filho que casa esse ano, o André, que já é mestre em violino, já fez todo o curso Suzuki, quando começou com 4 anos, e nós ali do lado dele, incentivando o seu sonho de ser um músico. E depois entrou na faculdade, terminou a faculdade, foi aprovado no mestrado nacional para violino e terminou o mês passado. Glória a Deus. E temos essa aliança com a família. Tive uma aliança com os meus irmãos e irmãs, até hoje, agora com os sobrinhos. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, aleluia. E a quinta aliança é uma aliança com o meu chamado, de levar a sério, desde menino, o chamado que Deus fez na minha vida, nunca ter deixado as ênfases que Deus foi me dando de formar adoradores, de formar esses adoradores pelo mundo afora, que adoram ao Pai em espírito e em verdade, de descobrir aonde tem adoração, ajudar a produzir, gravar em videoclipe, em CD, em LP, em cassete, em tudo que eu pude gravar, eu gravei, irmãos. E prosperei, ajudei a prosperar a visão de adoração, não só no Brasil, mas por diversas nações, aonde Deus nos plantou. Então, essa é uma síntese dessas alianças. E a primeira delas, irmãos, é a aliança com Deus.
Qual é o nosso horário aqui?
1 hora, ok. Então, marcamos 1 hora. Glória ao Senhor Jesus. E é a primeira aliança é a nossa aliança com Deus, irmãos. Essa é a aliança mais importante que um homem e uma mulher pode ter. Eu gostei ali o DJ, depois de Jesus. O que vem depois de Jesus? Sabe o que vem depois de Jesus? Eu já vou dar uma pincelada aqui. Vem a comunhão com Deus. Uma pessoa que tem uma experiência com Cristo, como eu tive, e isso é o exemplo da minha própria vida, eu tive uma experiência de aceitar o Senhor Jesus, ainda como adolescente, me foi pregada aquela palavra simples do Evangelho, misturada com o amor da igreja, mas aquilo se transformou a minha experiência com Cristo, onde o meu coração se encheu da alegria da presença de Jesus. O que veio depois foi desenvolver uma comunhão pessoal e individual com Deus, foi crescer nessa comunhão, foi desenvolver isso, levar isso, tirar isso do congregacional, do grupo de jovens que eu vivia, e os meus pastores diziam, é algo que Deus vai te dar, é você com o Senhor, me deram uma Bíblia, começa a ler essa Bíblia, Deus vai falar no seu coração, começa lá no Evangelho de João, começa lá no livro dos Salmos, e eu comecei, irmãos, e tudo que eu lia virava música, tinha uma canção nova, eu chegava no fim de semana para encontrar com os meus líderes, e já tinha um cântico novo, e de outro cântico novo, porque era a maneira que Deus ia falando comigo, e a maneira que eu ia falando com Deus. Mas tudo isso foi se desenvolvendo, irmãos, em querer ter uma vida de comunhão com o Senhor. Como a palavra nos ensina, a ênfase de Jesus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aqui Jesus fala de uma comunhão qualificada que nosso Deus Pai quer ter com cada um de nós. A comunhão não é só algo que nós temos como família da fé. Deus quer transferir isso para algo absolutamente individual na nossa vida. Porque tem horas, irmãos, que é só você em Deus, não tem mais congregação, não tem mais nada de fora. Só fica aquilo que verdadeiramente Deus é dentro do seu coração. Você, a sua esposa, sua família, aquilo que você é diante de Deus. Teve um momento na minha vida que o mundo acabou. Eu estava em Cuba, no ano de 1996, gravando um disco para a igreja cubana, produzindo eu gravei naquela época 5 trabalhos, eu fiquei 1 mês lá com meu irmão Abner, produzindo música para Cuba. Eu fui no lançamento desses discos, em julho de 1996. Quando eu estava lá, eu recebi um recado para ligar para o meu sogro, que era urgente. Eu liguei para o meu sogro e a minha esposa tinha sido grávida de 8 meses, assaltada na porta da nossa casa. E fruto desse assalto, ela levou um tiro. E lá no estúdio, quem estava gravando era a igreja Nova Aliança em Porto Alegre, estavam me esperando chegar. O Paulo, a Velma, o Herbert, a Bel e todos os irmãos aqui do Ministério de Música estavam lá em Porto Alegre. Eles que, antes de mim, acudiram a minha esposa, foram no hospital, e foi aquela, cercamos, a igreja toda cercou, mas eu estava lá sozinho em Cuba, irmãos. Eu estava lá, tinha 2 irmãos que me acompanharam, mas quando eu recebi aquela notícia, só era eu dentro daquele quarto, dizendo, Deus, o que é isso? O que está acontecendo na minha casa? O que houve com a proteção, com o escudo? Né? Perguntando, fazendo as perguntas para Deus, era só eu e Deus, irmãos, não tinha mais o chão, não sentia as pernas, sentado ali, clamando ao Senhor, comecei a chorar copiosamente, quando os 2 irmãos, o Vince e o Dag, entraram naquele quarto, eu estava em prantos, diante de Deus, pedindo, Senhor, tem misericórdia da minha fé, tem misericórdia do que verdadeiramente Tu és dentro do meu coração. Ali, irmãos, foi uma das vezes mais fortes e radicais que eu pude ver quem Deus verdadeiramente era dentro do meu coração, na comunhão que eu tinha com Deus. Eu lembro que eu disse no meu coração, Deus não vai ficar sem um altar de adoração nesse momento. Eu me prostrei no chão e comecei a cantar, Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei. E as lágrimas corriam do meu rosto e eu entronizava o Senhor Jesus, porque Ele era verdadeiro, Ele era real dentro do meu coração, não era alguma coisa que eu pregava em púlpito, que eu cantava, que eu gravava, colocava, né, com alegria nos momentos. Não, era uma hora de angústia, de tristeza, mas que Deus era real dentro do meu coração, tinha a força do lugar secreto, de uma porta fechada, de angústia, de coisas que eu não compreendia, que eu não tinha respostas, eram as horas que a nossa esperança esbarra em perguntas sem respostas. Tem horas da nossa vida que a esperança esbarra em perguntas sem respostas, mas ali a presença de Deus supre todas as coisas. Jesus disse isso porque cada discípulo teria que aprender o que realmente tinha valor na sua vida, qual era a maior recompensa que ele podia receber, é a presença de Deus, o Pai que te vê em secreto, te recompensará, aleluia, e a recompensa é você aprender, usufruir como filho e filha de Deus, da presença do Senhor. Essa é a tua recompensa, é a minha recompensa. Quem aprende essa recompensa, não troca essa recompensa por nada nesse mundo, meus amados. É o maior valor que um homem e uma mulher de Deus pode ter, é a própria presença de Deus. Por isso, não troque nada pela presença de Deus. Não venda a presença de Deus. Não perturbe a presença de Deus dentro do teu coração. Não apague o Espírito. Não entristeça o Espírito. Tenha a presença de Deus como algo genuíno, verdadeiro dentro do teu coração. Presença de Deus na vida de uma pessoa é quando Deus é valorizado dentro do meu coração, quando Deus tem realmente valor, quando muitas coisas eu não faço, mesmo coisas lícitas, por causa da presença de Deus, porque não convém para um homem e uma mulher que honra a presença de Deus. A presença de Deus é fortalecida através de três aspectos dentro do nosso coração. O primeiro, de uma aliança com Cristo. Quando você tem essa experiência, DJ, depois de Jesus, de nascer de novo, de ser batizado, de ter essa experiência de nova vida com Cristo Jesus, isso foi muito forte, muito imperativo no meu coração, quando eu recebi a Cristo Jesus, eu sabia que aquilo era verdadeiro, que aquilo era real, genuíno, e eu não queria mais nada além de Cristo Jesus, mas eu sabia que tinha uma caminhada de transformação. E o primeiro passo da caminhada, depois da experiência com Jesus, foi ser batizado no Espírito Santo. Eu tive uma experiência radical com o Espírito Santo. No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, uma fome e uma sede de Deus se amplificou dentro do meu coração. E naquela noite, enquanto eu falava em línguas e profetizava, eu não sei, tudo que eu falava, alguém veio e disse, tu está gritando muito na igreja, está escandalizando os novinhos, que eu fiquei endoidecido. Foi um mês depois da minha conversão, eu peguei uma Bíblia, irmãos, e pus na boca para não gritar, e eu comecei a comer a Bíblia, e comer e engolia os pedaços da Bíblia, literalmente, não é ler, eu comecei a comer a Bíblia literalmente, aquilo era tão forte dentro do meu coração, e a presença explosiva de Deus, que para não gritar eu comi a Bíblia. Minha Bíblia, mas a presença do Espírito Santo, ela foi verdadeira, e ali eu descobri o que Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Para ter comunhão com Deus, aliança de comunhão com Deus, tem que ser cheio do Espírito. E terceiro aspecto, irmãos, você tem que ser cheio da palavra de Deus. Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Alguém que busca comunhão com Deus tem que honrar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, ter a palavra de Deus firmada no seu coração. É porque ela é que direciona o nosso caminho, o dia a dia do nosso caminho, as nossas ações. Quando não temos a quem perguntar, a palavra responde. Quando temos a quem perguntar, a palavra responde. No mundo em que temos muitas vozes falando, a palavra de Deus precisa ser a voz mais alta dentro do nosso coração. A palavra de Deus tem que ser a voz mais forte na hora das nossas decisões. Aleluia! tomar as decisões. A grande bênção da minha vida que eu aprendi, que eu, vamos falar depois sobre a autoridade espiritual, foi aprender a tomar as decisões da minha vida de acordo com a palavra de Deus. Nenhuma delas, aleluia, se deu certo, chegou até hoje, foi por causa da bênção e do desejo inquebrantável de viver a palavra de Deus, que eu tenho até hoje, e firmado no meu coração. Glória ao Senhor. Por isso Davi conclui, Salmo 16, 11, tu me farás ver os caminhos da vida, pois na tua presença há plenitude de alegria. Quem tem uma aliança com Deus tem algo garantido, plenitude. Quem tem uma comunhão verdadeira com Deus, a recompensa é uma plenitude. Plenitude de alegria que Deus te dá em tudo. Deus vai te dar em todas as outras alianças. Aliança com a igreja, plenitude de alegria de servir a igreja. Aliança com os teus pastores, plenitude de alegria em ser submisso e obediente à tua liderança. Glória ao Senhor. Plenitude de alegria em ter uma família feliz e cheia da graça e da glória de Deus. Plenitude de alegria em ter um chamado que você vai completando no decorrer da sua vida e vai trilhando o caminho de Deus no decorrer de cada dia. Sabe, irmãos, eu entendo plenamente essa plenitude de alegria. Eu tenho um ministério muito feliz, não pelas realizações, irmãos, mas pela alegria que eu tenho de viver. Tudo que Deus me deu para viver, nada ficou de fora. Deus me deu a graça de viver a igreja como igreja. Quando meu filho testemunha, ele diz assim, que ele só descobriu, com mais ou menos 18 anos de idade, que a igreja não era uma só uma coisa só. Porque o que ele experimentou vivendo comigo é que a igreja é tudo a mesma coisa. Não existe denominação, nem essa, nem aquela. Ele descobriu isso só com 18 anos, que eram grupos totalmente diferentes, mas que no convívio comigo, todo mundo era absolutamente igual, tinha a mesma expressão de amor, de vida, de força, de alegria. Isso é plenitude. Deus me ensinou a viver, chegar na Jordânia, um lugar que eu nunca fui, entrar numa igreja que eu nunca entrei, irmãos, e ser recebido com amor por aqueles irmãos, e ficar ali 25 anos ministrando para aqueles irmãos, aleluia, ininterruptamente, porque Deus me mandou. E ali as portas se abrindo em todo o Oriente Médio, irmãos, eu ministrei para praticamente as igrejas, a maioria das igrejas do Oriente Médio, individualmente. Eu tive a alegria de servir, de ajudar, de produzir, de fazer videoclipe, programa de televisão, de gravação e inúmeros 15 congressos que essa igreja sempre colaborou com o nosso ministério. Muito obrigado, meus irmãos, por todos aqueles anos de bênção. Se Deus renovar, né, continuaremos, mas foram 25 anos de vida e bênção, junto com o nosso querido Mike Heron, pelo menos 15 anos junto com o Mike Heron, servindo a igreja no Oriente Médio. E eu louvo a Deus por essa plenitude, Senhor, de alegria que o Senhor nos dá. Deus tem essa plenitude para a tua vida. Vai lá para o lugar secreto. Buscar a presença de Deus, que essa plenitude vai encher o teu coração. Aleluia, glória ao Senhor. Tenho uma aliança com a igreja, com o corpo de Cristo. Isso eu aprendi desde os meus primeiros dias com o pastor Moisés, principalmente que viajava, com quem eu viajava mais, de que a igreja, Deus tem uma só igreja em toda a terra. Deus vê a igreja como uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus não nos escolhe pela nossa denominação, pelo ramo, pela ramificação doutrinária. Deus não escolhe por calvinista ou arminiano. Deus não escolhe nem por batizado ou não com o Espírito Santo. Deus não vê as pessoas assim. A escolha de Deus é uma só. 2 Crônicas 16, 9 diz, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. É assim que Deus escolhe, meus irmãos. É assim que Deus escolhe as pessoas. Um coração. Por isso Deus anda encontrando pessoas, como eu ouvi falar no Oriente Médio. As pessoas, fulano sonhou com um homem de branco e veio aqui na igreja procurar, né? Veio nos procurar porque ele estava sonhando com um homem de branco que parecia Yeshua, parecia Jesus, parecia Issa, como eles dizem no Egito, né? E ele veio aqui nos procurar para saber quem era, e nós falamos do amor de Cristo Jesus, e ele aceitou o Senhor Jesus e se tornou uma nova criatura, porque o Senhor vai se revelando para um coração totalmente dele. Aleluia! E tem muita gente por esse mundo, irmãos, que a gente toma um susto quando descobre que uma pessoa totalmente católica teve uma revelação de Cristo no seu coração, e teve mesmo. Ontem eu ouvi um padre falando que nós não podemos ter nenhuma idolatria na nossa vida, que isso é contra a palavra de Deus, e ele falava para os católicos, eu fiquei ali ouvindo, e ele dizia, e nós católicos temos que ir para a palavra de Deus para fugir da idolatria. Eu disse, glória a Deus, está lá bombando, glória ao Senhor Jesus, glória ao Senhor Jesus. E a gente tem que entender que Deus está se movendo neste mundo, isso é igreja. Isso é igreja, você descobre a igreja, onde o Senhor está falando. Daí sim, irmãos, a gente vai descobrindo e vai aglutinando. Porque Jesus disse que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Um dos meus discípulos é lá do Oriente Médio, um querido irmão que nesses 25 anos me serviu, trabalhou comigo, me ajudou a realizar tudo que Deus nos deu para fazer. E uma vez esse discípulo disse assim, olha, Deus está me dando muitos discípulos cristãos secretos, que eu só me reúno com ele. Ele disse, tem um que eu saio às 6 da manhã para orar e ler a palavra com ele, porque ele era de uma outra religião aqui, que é muito difícil, mas ele teve uma experiência real com o Senhor Jesus, e eu cuido da vida dele. Assim, um dia eu fui levado numa reunião onde só tinha senhoras da alta sociedade num determinado país, desses bem fechados, eu estava lá, e uma daquelas irmãs convertidas disse, olha, eu reúno um grupo de mulheres, vem lá orar por elas são muito doentes de alma e de corpo, vem lá ter uma palavra de Deus para elas, né? E era, quando eu cheguei, tudo era fechado, as janelas fechadas, tudo era secreto, não podia nem todo mundo chegar junto ao mesmo tempo, tinha que chegar em horários, cada 15 minutos chegava uma pessoa, porque era muito difícil. Mas ali eu vi na vida de cada uma delas a revelação de Deus, de Cristo Jesus. E assim que nasce a igreja. E Deus quer que a igreja seja um lugar de amor. Por isso que Jesus disse, para ter igreja tem que ter dois ou três. Porque um tem que amar o outro. Um tem que repartir a vida com o outro. Um tem que ter comunhão com o outro. Um tem que colocar o seu coração, a sua vida, na vida do outro. Não pode ser, Colossenses 3,14 diz, que acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E o amor que Deus quer na nossa vida é o que 1 Pedro 1,22 fala. Tendo purificado vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Sabe como Deus quer que a gente se ame? Ardentemente. Que a gente tenha essa paixão pela igreja, meus amados. Não a paixão humana, mas a paixão divina, que nos leva a amar os nossos irmãos, a discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo não é só você entender intelectualmente o corpo de Cristo, é você entender o corpo de Cristo com o coração. Isso é discernir o corpo, é você sentir a igreja através do amor, é você querer viver com uma decisão da vontade, não de sentimento. Amor é uma decisão da vontade, meus irmãos, é quando a nossa vontade decide em todos os aspectos do amor a amar. E a igreja é um lugar que Deus nos chama para ter esse amor não fingido, ardentemente. Glória ao Senhor Jesus. É assim. E o amor nos leva ao segundo ponto, irmãos, dessa aliança com a igreja. É uma aliança de serviço. Tudo que Deus nos deu foi para servir. Todo o potencial que Deus te deu, todos os recursos, o carro, a casa, o dinheiro, as influências, a sua profissão, é para servir, irmãos. Quando nós descobrimos isso, a igreja se torna o ambiente mais rico desse mundo, mais próspero desse mundo, porque nós descobrimos que todos nós fomos chamados para servir. E nós estávamos no workflow ontem à noite, com um grande número de irmãos que têm esse coração, estão ali para servir. Para servir não apenas nos cultos, mas para servir a Deus com a sua vida. O serviço a Deus é algo que nós fazemos aonde quer que você esteja. Você é um evangelista, você é alguém de Deus em qualquer lugar. Deus te colocou neste mundo com um propósito. E o propósito maior, que foi o propósito maior de Jesus, veio para servir. Sabe por que você veio ao mundo? Para servir. Você serve a Deus, você serve na igreja, você serve aos seus pastores, você serve na família. Eu gostei do irmão com o balde ali. Com o balde, eu tenho uma música que chama Serviço. Eu até ia cantar ontem à noite, separei a música, que Deus me deu numa hora de lavar louça. Porque eu não queria lavar louça. Estava de férias junto com o John, a Marta, nossos companheiros de ministério, e a minha esposa, e com os nossos filhos todos, e cada um tinha um turno de lavar louça. Chegou na minha hora, eu comecei a ter inspiração para compor música. Daí todo mundo passava na sala, estava eu ali compondo, ó, está na hora, a louça está ficando. E depois tu vai lavar louça, as crianças estão dormindo, tu vai fazer barulho e as crianças vão acordar. Né? E foram, e ali, daí eu me emburrei com aquilo, estava terminando uma canção, fui lá para o quarto, né? E para terminar a canção, e lá Deus me falou, tem que servir, vai lá, pede perdão para todo mundo, e vai lavar louça. Daí eu fui lavar louça, e quando terminei de lavar louça, Deus me deu um cântico maravilhoso sobre o serviço, talvez eu cante no final, porque, irmãos, nossa vida é para servir. Eu contei para os irmãos ontem que aquele missionário americano, quando veio, ele trouxe muito equipamento. E eu tinha um ciúme muito grande daquele equipamento. Eu era o guardião dos equipamentos. Mas sempre chegava um irmãozinho de uma vila, não sei aonde, que ia ter uma série de pregação e queria o equipamento. A gente tinha que desmontar todo o estúdio onde aquele equipamento estava e levar. E eu brigava com o Donald, nós não podemos tá emprestando para todo mundo esse equipamento. Daí o Donald disse, tudo isso é para servir. E ali eu fui aprendendo, irmãos, que tudo que Deus nos deu é para servir. Deixa o equipamento ir e servir a todo mundo. Deixa o carro servir a todo mundo. Deixa a casa servir a todo mundo. Eu falei desse irmão Leonardo e Poliana Quintão. Eu me hospedei lá junto com o Diante do Trono em maio. E eu disse para ele, olha, eu estou vindo em dois casamentos em julho. Daí eu venho visitar vocês. Daí ele pegou, me abraçou e disse assim, tu não vem me visitar, tu vai te hospedar aqui com toda a tua família. Eu vou te receber nas duas semanas que você vai ficar aqui. E aquele irmão nos recebeu e recebeu a nós todos e montou uma estrutura e tudo com serviço, com amor, com churrasco, com tudo que tinha direito e nos recebeu ali, irmãos. A gente ficava constrangido porque almoçava, levantava, tinha uma mesa posta com tudo de bom e do melhor. Na hora do almoço, uma mesa posta com tudo de bom e do melhor. Na hora da janta, eu disse, meu Deus do céu, o que esse irmão está gastando conosco aqui? Mas não era, irmãos, era serviço. Daí um dia conversando com ele na sala, na casa onde eu compus esse cântico, seu nome é maravilhoso, tinha um piano muito bonito e a gente estava ali louvando e ele disse, olha, quando Deus me deu essa casa, Deus me disse, essa casa é para servir o corpo de Cristo, eu estou cumprindo com vocês aqui o que Deus o propósito pelo qual Deus nos deu essa casa tão linda, tão maravilhosa, e os recursos que Deus nos dá é para servir o corpo de Cristo, é para abençoar, aleluia, não é para reter, não é para ficar guardado, é para abençoar, é para liberar, porque quando a gente serve, meus amados, nós estamos liberando bênção, nós estamos liberando sementes. Serviços são sementes de amor que nós servimos no reino de Deus e nas terras férteis. Sabe qual é a terra fértil? É a vida de outras pessoas. É quando você se dispõe. No mês passado, uma irmã de uma outra congregação que nos conhecia, ela disse: olha, o nosso ministério vai ter uma festa, que é a festa anual que a gente faz. E nós todos sentimos de te convidar para tu ir lá cantar louvor e trazer uma palavra. E eu disse: sim, irmã, em qual igreja? Daí ela disse: olha, não é numa igreja. Onde que é? É no manicômio judicial de Porto Alegre. Eu disse: o quê? É sim, aonde estão os apenados que não puderam ter sentença, porque eles são deficientes mentais, mas todos eles cometeram algum crime. Eu conversei com a Rosana, daí decidimos, tá bom, eu vou. Peguei o André com o violino e fui para o manicômio, irmãos. Cheguei lá, tinha 12 detentas e 99 homens detentos. Todos numa sala assim, ó, todo mundo, e uns fazendo assim, e outros assim. Né? E eu entrei naquele lugar, irmãos. Né? O que eu estou fazendo aqui? E o Espírito Santo sempre responde: servindo. Servindo. Teu negócio não são shows, não são grandes eventos, é servir aqui dentro. E serve bem, viu? E o André tirou o violino, nós começamos a cantar e tocar, e de repente um gritou no meio: sem ovelhas! Eu disse: vamos mandar ver. Eram 100 ovelhas, todas no aprisco. Todo mundo sabia cantar. Depois peguei: segura na mão de Deus. E todo mundo segurando na mão de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Depois terminei contando a parábola da dracma perdida, que se perdeu, né? E contei da ovelhinha perdida, depois do filho perdido. E eu disse: sabe quem é a ovelhinha perdida? Você. Sabe quem é a dracma perdida? Você. Sabe quem é o filho que se perdeu? Você. E hoje Deus está te convidando para vir de volta. Irmãos, todos levantaram a mão. Eu quero vir de volta para Deus. Estávamos ali servindo. Quando a gente estava saindo, irmãos, calma que não terminou. Quando a gente estava saindo, montando o violão, já na porta de saída, veio o médico e disse: moço, leva tudo isso lá para os de alta periculosidade. Eu disse: o quê? Não, é que tem um setor lá que são todos deficientes, mas são de alta periculosidade, eles não podem ficar junto com os outros. São 20 lá numa ala especial. Lá fomos nós para a ala especial. Tinha 20 lá, irmãos, olhando para nós, nós com violino. Começamos: segura na mão de Deus e vai, e de novo conta as histórias. Todos os 20 erguem a mão. Eu sou o filho perdido, quero voltar para Deus. Nós todos sabemos, irmãos, que a compreensão daquelas pessoas não é total. Mas nós cremos no poder da semente. O serviço é crer no poder da semente. Serviço é você crer que o que você está fazendo é uma semente poderosa nas mãos de Deus. Aleluia! Por isso que a palavra diz que tudo que nós fazemos, irmãos, temos que fazer para Deus. Isso é o serviço. E muitas vezes isso é sacrificial. É uma entrega total. Não pode ser parcial. Quanto mais coração, o serviço tem que ser de todo o coração, irmãos. Tem que ser parte daquilo que você realmente quer fazer, do que realmente significa no seu coração. Esse é o serviço que Deus gosta. Aleluia, vamos correndo aqui. Terceira aliança, a aliança com os nossos pastores e líderes. E esse livro não estaria completo sem essa aliança dentro dele, irmãos. Porque se eu cheguei bem em algum lugar, foi porque eu tive constantemente pastoreio. Eu tive como menino recém-convertido, depois, na época de namorar e casar, eu tive orientação dos meus pastores. No início do meu ministério, porque eu viajei, eu não tive agenda própria nos 8 primeiros, quase 10 primeiros anos do meu ministério. Eram sempre a agenda dos meus pastores, porque eu viajava com eles. Depois eles chegaram e disseram, Azaf, olha, já está na hora de você seguir o seu próprio caminho e Deus vai te mostrar aonde ir. E eles, por mais um tempo, eles me orientavam, porque naquela época os convites não vinham por WhatsApp, nem por e-mail, dificilmente por telefone, vinham por carta. Eu todo mês tinha 30, 40 cartas que eu levava para os meus pastores e eles me ajudavam a discernir aonde Deus queria que eu fosse naquele mês. Aleluia, e aquilo foi muito importante para eu aprender os fundamentos de Deus, os critérios, ter critérios. Por exemplo, eu aprendi com eles, nunca cobre pelo seu ministério, nunca ponha valor no seu ministério, nunca ponha valor na sua ida em lugar nenhum, e isso eu nunca fiz, irmãos. Eu já vim aqui dezenas de vezes, nunca disse para esses pastores quanto que eu precisava, quanto que eu merecia, quanto que era o meu cachê, e nunca disse isso para ninguém. Todo mundo me pergunta, mas Azaf, dá uma ideia para a gente. Não dou ideia, quem dá ideia é o Espírito Santo dentro do teu coração. A ideia que Deus vai te dar é com amor e generosidade, o resto é com Deus e você. E o que Deus me dá, e foi assim a vida inteira, meus irmãos, a vida inteira, até os materiais a gente doa, a gente entrega, a gente dá pelo mundo afora, o que eu vendo de livro aqui, eu dou lá no Oriente Médio, dou em outros lugares pelo mundo que não tem condição de comprar, a gente sempre fez isso com os nossos discos, nossos CDs, milhares de CDs doados pelo mundo, irmãos, DVDs, abençoando países que não tinham nada, a gente chegava lá, fazia toda a produção, gravação e ainda fazia a prensagem de tudo e dava para os irmãos distribuir para a igreja toda das nações, levamos carregamentos de discos, de CD, a gente prensava com a missão Portas Abertas na Europa, levava para o norte da África, distribuía para todas as igrejas, né, que estavam lá no meio dos árabes e nós abençoando e Deus levando isso. Uma vez eu fiz um disco aqui para a Colômbia, irmãos, para a missão Portas Abertas, que foi distribuído no meio das Farc. E eu mesmo levei, eu junto com o meu querido pastor Moisés, levamos as malas com discos gravados, com CDs gravados, para distribuir para os guerrilheiros das Farc, que eles tinham e estavam conhecendo o Senhor Jesus e tinha interesse, e um dos comandantes das Farc liberou para distribuição de CDs, a missão me contatou, eu fui lá para a Colômbia, produzi o disco, voltei para o Brasil com as matrizes, prensei o material todo e levei de volta para a Colômbia. Fui pego na alfândega do aeroporto com aquele monte de mala, mas quando eu fui falar com a supervisora e eu disse para ela que eram discos cristãos, ela pôs as mãos para cima e disse, glória a Deus, irmão, que bom que está trazendo isso, pode ir, vai em paz, distribui isso tudo. A graça do Senhor, irmão, Deus está nisso, Deus está no serviço. Já misturei os assuntos aqui, mas eu estou falando da aliança. Porque eu lembrei que o meu pastor Moisés foi comigo nessa distribuição e a presença dele foi muito preciosa. E viajar com eles. Primeira coisa que eu aprendi, irmãos, foi identificar quem era o meu pastor. Identificar através do amor, do cuidado. Pastoreio não é uma coisa que a gente escolhe. Nós temos que entender que todo pastoreio nesse mundo é uma ordenança de Deus para a vida de alguém, como foi para Pedro, apascenta os meus rebanhos. E você é uma das ovelhas que Deus traz para um pastor. Isso eu entendi, que eu era uma ovelhinha que Deus trouxe para aqueles irmãos. E eles compreenderam isso também, por isso eles tinham uma aliança de vida, de amor, de cuidado, de orientação no decorrer de toda a minha vida. De toda a minha vida, até depois que eu já era um ministro conhecido, que eu tive convites para ir pelo mundo afora, de ser convidado para ir para cá, para lá, para essa igreja, para um ministério grande, para fora do país, abriram as portas uma vez para mim, nos Estados Unidos, eu ia orar com os meus pastores, buscar o Senhor, e sempre acabávamos discernindo que não era aquilo que Deus tinha para a minha vida naquela hora. Pode ser que algum dia Deus pudesse me levar, ou Deus queira me levar para algum outro lugar, mas até agora não foi assim. Deus me mandou para o mundo todo, mas vinculado a um pastor, a uma autoridade espiritual, de quem eu recebi a vida, de quem eu recebi orientação, aleluia, a quem eu aprendi, meus irmãos, obedecei os vossos guias, e sede submissos a eles. Isso tem que ser restaurado na vida da igreja, a igreja de obediência, de entender a hierarquia de Deus. Essa não era uma hierarquia de homem, não, não é uma pessoa que diz, agora eu sou o pastor maioral, não, tem que ter um chamado, uma confirmação de Deus, tem que ter uma caminhada, e aqui vocês têm duas gerações de homens chamados por Deus para realizar essa obra, a quem nós, eu me incluo aqui porque eu sou convidado, nós devemos obedecer e sermos submissos para com eles. E essa submissão eu aprendi em qualquer lugar, irmãos. Eu nunca chego num lugar para ser o comandante, para ser o mandante de nada. Eu sempre chego com um coração de submissão. Eu quero me submeter ao que Deus está fazendo aqui, ao horário que Deus está fazendo aqui, às reuniões que Deus está fazendo aqui. Eu não tenho nenhum tipo de imposição. Se me levar para casa e dormir lá, eu durmo com muito prazer na casa dos pastores. Eu não tenho nenhum tipo de imposição. Sabe por quê, irmãos? Eu aprendi a honrar o pastoreio, a autoridade espiritual da igreja, aleluia, a obedecer e ser submisso, viver em obediência, viver a vida. Foi uma das experiências mais profundas da minha vida, foi minha experiência com os meus líderes espirituais. Porque através deles eu pude descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em horas em que eu não conhecia. Principalmente isso. E eu contei para os irmãos que eu fui convidado por um grande ministério, uma certa vez, e esse ministério insistia que eu me mudasse de Porto Alegre para servir. Eu já servia esses irmãos nos eventos, e eles queriam que eu fosse um dos diretores desse ministério no centro do país. E era algo muito chamante na época, porque era o maior, e eu creio que foi um dos maiores projetos de evangelismo, de publicação, de gravação, de televisão, de rádio, de tudo que se possa ter de comunicação da palavra de Deus, aqueles irmãos tinham. E eu me vi chamado a participar daquele projeto. E fui para os meus pastores, eles foram orar e orar, e oraram 30 dias, oraram 40 dias. Depois de 40 dias, vieram com a resposta de que ninguém tinha paz para eu me mudar de Porto Alegre e participar daquele projeto. E aquilo balançou meu coração, mas eu entendi que a aliança que eu tinha com aqueles irmãos era uma aliança de prestar atenção na direção de Deus que vinha através daquela liderança. E aquilo me fez grande bem, me salvou de um grande transtorno no futuro. E eu louvo a Deus pela orientação que eu tive dos meus pastores. Glória ao Senhor Jesus. Uma das principais funções que nós temos nos nossos pastores. E uma vez alguém disse, Azaf, por que tu fica vinculado a esses pastores tão velhinhos? Daí eu disse para eles, porque eles cuidam do vaso. Porque eu tenho um tesouro em vaso de barro. Como diz 2 Coríntios 5:7. E todos vocês têm um tesouro num vaso de barro. A gente sempre tenta pensar que o nosso vaso é de outra coisa. Ah, não, meu vaso é de ouro. Não, todos nós somos tesouro num vaso de barro. A graça de Deus está dentro de um vaso de barro que quebra, que racha, que se corrói, que trinca. E muitas vezes nós não vemos isso de dentro para fora. Quem vê isso é o nosso pastor. Cuidado que está trincando. Por isso que a gente tem que ser transparente nesse vínculo, nessa aliança com os nossos pastores. Uma das chaves é a transparência de vida. para que as rachaduras que ninguém vê, que às vezes você sente que existe, que você sente que está perdendo óleo, que você sente que está perdendo alegria, que você sente que está perdendo o amor dentro da sua casa, isso precisa ter transparência, ser confessado, isso precisa ser aberto para que tenha correção, para que o vaso de barro não se perca, para que o tesouro não se perca e para que o vaso de barro não se rompa e perca todo o tesouro. Tenho visto muita gente perder o tesouro, irmãos. Sabe por quê? Porque não chegaram para o pastor e disseram, ó, eu e a esposa estamos com um problema assim, nós queremos passar por cima disso, nós precisamos vencer, igual o rapaz do balde que nós vimos hoje, igual o rapaz do chocolatinho que nós vimos hoje, é aquilo ali, irmãos, a gente tem que buscar ajuda, tem que vir no curso de casais, tem que procurar um pastor, abrir o coração, buscar a restauração, isso é o pastoreio em qualquer área, estou falando do casamento, mas você pode ser solteiro, estar com tentações, com provações, com isso, com aquilo, né, com uma sexualidade truncada, indo para outros lados, mas você tem que ter abertura de coração, transparência, para deixar que o pastoreio sadio cure a sua vida. Eu fui curado, irmãos, eu poderia ter dado muito errado. Se deixasse pela minha vida, muitas rachaduras existiam, que foram curadas nas juntas e nos ligamentos, com os meus amados pastores. A quarta aliança, irmãos, é a aliança que nós temos com a família. E essa aliança é muito importante. Deus fez a família um lugar perfeito para nascer a vida. Amém, irmãos? Deus fez. Jesus afirmou isso quando disse, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o ambiente perfeito para o nascimento dessa criancinha ali. Ó. É quando um homem e uma mulher se unem nos laços do casamento, do compromisso, irmãos. Como, quando nós nos comprometemos com alguém diante de Deus, eu estou preparando um filho para o casamento, e isso do compromisso, isso está muito, muito, muito líquido na sociedade moderna. Não é mais algo sólido, como foi para os nossos pais e para outras gerações. Hoje tudo é líquido, os relacionamentos são líquidos. É uma coisa que pode se perder facilmente, pode se mudar, pode ir embora, são sentimentos, né? E a gente não pode se firmar nisso, e tem que ir para frente mesmo. Como nós estávamos cuidando de uma moça que queria separar do marido, daí ela disse, não, é que as minhas colegas, né, na universidade dizem que hoje em dia é assim, esse negócio que vocês pregam de casamento não existe mais, hoje não deu certo, passa para outro. Eu disse, não, mas com Deus não é assim, no reino de Deus é diferente, o casamento é uma instituição de Deus para que tenha vida, para que a família cresça, tenha referencial de bênção, uma referência hereditária da graça de Deus que vai se transferir sobre você, sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos. E aqui nós temos pai, filho, neto, e onde está o netinho? Tem netinho nessa salinha. Nós temos aqui já quatro gerações de bênção, aqui nessa primeira fila, sabe o que é isso? Alguém que levou a vida a sério. Família, quando você leva a vida a sério. Família, quando se leva a vida a sério. Segundo, família é quando se leva a bênção a sério. É quando você sabe e descobre que a sua família não é só um lugar para gerar vida, é um lugar para gerar bênção. Gerar bênção. A intensidade de bênção vai de geração em geração, meus irmãos. Aleluia. Vai de geração em geração. A família, Deus vai levando a bênção. Não é só a genética que leva. Leva a bênção, leva a carga. Um pastor que gera outro pastor, não, um pastor que gera quatro pastores, outro pastor que já gerou e vai gerar três pastores, e vai gerar também pastor, gente que vai cuidar do rebanho de Deus, glória ao Senhor Jesus. Eu estou dando vocês de exemplo que é muito difícil ministrar essa palavra com 4 gerações de bênção aqui. Transferência de bênção. De bênção. Aleluia, família. Você tem que ter a carga e a certeza. Aqui eu não estou só gerando vida para os meus filhos. Eu estou transmitindo bênção. Bênção geracional. Bênção de geração em geração. Que às vezes, meus amados, isso é tão sério, que eu já encontrei uma família lá na Síria, que eu perguntei, há quanto tempo vocês têm os records, vocês têm anotado e os registros da família de vocês ser cristã nessa terra? Eles disseram, nós temos registros de 1000 anos. Que aqui na Síria, nossa família é cristã e é serva do Senhor. Nós conhecemos esse registro e podemos ver nos registros da nossa família lá. Eles são muito sérios com isso. Pastor Samuel tem que fazer os registros, viu? De tudo já, dos netos, de todos, dos bisnetos. Para daqui não sei quantos anos, se Jesus não voltar, alguém olhar, olha essa família aqui. 1000 anos, irmãos, a Narla e sua família estão lá na Síria, servindo ao Senhor. Sabe o que é isso? Bênção geracional, e essa bênção geracional está sobre você, meu amado, sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre a minha casa, sobre a minha família. Glória ao Senhor Jesus. Deus me chamou para gerar uma nova geração de gente abençoada, como fala no Salmo 128, bem-aventurado, abençoado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás. Aqui uma outra bênção da família. A família é um lugar que Deus fez para ser feliz. Um lugar de vida, um lugar de bênção e um lugar de felicidade. E felicidade pode ser algo extremamente espiritual, mas é algo extremamente prático, irmãos. Felicidade é uma casa que anda nos caminhos do Senhor. Para mim, essa é a definição de felicidade em um lar. É quando o pai tem como propósito ser semelhante a Jesus. Quando a mãe tem como propósito ser semelhante a Jesus. Quando os filhos têm como propósito serem semelhantes a Jesus. Porque os netos também terão o mesmo propósito, ser semelhante a Jesus. Isto é felicidade. Isso é uma vida feliz para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, e aqui também diz, tudo te irá bem, Salmo 128, feliz serás e tudo te irá bem, primeiro fala do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, sabe o que aqui a palavra está dizendo? Que a tua casa é um lugar de prosperidade, receba esta palavra hoje, minha casa é um lugar de prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Nossa casa é um lugar de prosperidade, em nome de Jesus. Isso é o que Deus nos dá. Glória ao Senhor Jesus. Faça assim o seu lar. Um lugar de vida, um lugar de bênção, um lugar de felicidade, um lugar de prosperidade. Amém, Senhor. Última aliança, irmãos, terminando aqui nosso assunto. Depois você vai passar lá e vai pegar o seu livro. Tem uma promoção muito especial. 1 livro é 50. 2 livros é 80, 3 livros são 100. Pode ser de qualquer livro, viu? Pode levar 3 livros desses por R$100 de todo o nosso material. E eu tenho também, irmãos, um pendrive que está lá com os irmãos também. Nesse pendrive tem 400 músicas de louvor do nosso ministério, que são apenas 31 dos 51 discos que eu gravei. Mas ali dentro tem 31 dos 51 discos que nós gravamos para abençoar a igreja, porque muito desse material, principalmente lá dos primeiros anos, a gente não conseguiu colocar nos streams, no Spotify, porque tem muita liberação de direito autoral que eu não consegui. Então a gente põe no pendrive, que fica fácil para os irmãos ter a nossa música. Essa última aliança é a aliança com o seu chamado. Chamado é alguma coisa que você identifica, Deus quer que eu faça isso. Deus me chamou para fazer isso. Eu tenho esse dom que eu quero dedicar a Deus. Eu tenho esta habilidade, eu tenho esta carreira que eu posso dedicar a Deus. Às vezes alguém tem alguma coisa que parece tão simples. Eu encontrei uma vez um irmão, ele disse, eu muito cedo aprendi a trabalhar com fantoche. E eu um dia dediquei isso a Deus. Deus, se tu quiser, usa. Daí Deus foi me colocando no meu coração as estratégias de trabalhar com os bonequinhos, né? E aprender a falar e fazer disso engraçadinho. E se transformou uma ferramenta de evangelismo nas festas, nos retiros. E, de repente, se transformou o meu ministério. Deus começou a levar pelo Brasil afora o cara com os fantochezinhos e ele proclamando em tudo quanto é canto, ministrando. Alguma coisa que Deus colocou no meu coração foi música. No seu pode ser qualquer outra coisa, mas que será um chamado de Deus, uma habilidade de Deus, que Deus vai te dar. E isso você vai, primeiramente, santificar ao Senhor. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, e aqui quando a palavra fala corpo, fala da alma, das capacidades, do intelecto e da vontade. Tudo em santificação e honra. Deus quer tudo que nós somos e fazemos em santificação e honra. Em honra, algo que honre e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Por isso você tem que apresentar isso, santificar diante de Deus. Eu lembro, irmãos, quando eu dediquei minha música ao Senhor, santifiquei minha capacidade de tocar, de cantar, de compor ao Senhor. E eu disse: Deus, só tu podes fazer isso, usar isso para a tua honra, para a tua glória. Santifique ao Senhor, santifique a sua vida. Você, o seu corpo, é o que vai levar isso adiante. Deus quer isso santo. Em Jó 31, versículo 1 e 2, diz assim, Jó fala: fiz aliança com os meus olhos, pois como os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá em cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Jó está dizendo assim, ó, meus olhos têm que ser santos. Eu não posso fixar, no caso dele, né, que isso foi escrito talvez 5, 6 mil anos atrás, no caso dele era fixar numa donzela, que era a mulher do vizinho, olhar para a mulher do vizinho. Mas hoje nós temos a internet, irmãos, pode colocar aqui, ó. Como, pois, eu fixaria meus olhos na pornografia, na internet, no que o mundo está oferecendo? Eu não posso, eu tenho que santificar o meu chamado a Deus, eu tenho um chamado do Senhor para realizar a sua obra. Quanto mais pureza, quanto mais santidade nós tivermos no nosso chamado, mais Deus vai ter alegria, gozo e condição de usar isso no mundo. Porque Deus não pode usar coisas impuras, irmãos, coisas misturadas. Eu digo para muitos músicos, esses dias, um pastor do Rio de Janeiro me ligou e disse: Azaf, me ajuda aqui, todos os meus músicos estão indo com uma determinada cantora baiana tocar no carnaval. Todos os músicos aqui da igreja foram, ela pegou todo mundo, é uma grana federal para eles, o que é que eu faço? Eu disse para ele: põe todo mundo no banco e diz, Deus não pode usar coisas misturadas. Deus precisa usar coisas santas e puras. Deus precisa usar músicos santos e puros. Deus precisa usar pastores santos e puros. Diáconos, pessoas que servem, santas e puras diante do Senhor. Santifique o seu chamado. Terceiro, prospere o seu chamado diante do Senhor. Paulo diz para Timóteo: não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Deus quer que você prospere, progrida, cresça, aprende, estude. E ontem eu contei vários casos, fatos de irmãos que eu vi prosperar o seu chamado, crescer no chamado, aprender. Alguém que teve uma visão de Deus, uma menina que eu encontrei no Oriente Médio, teve uma visão de Deus de que ela iria trabalhar com os beduínos, e ela foi progredindo e prosperando, e recebendo orientação de um irmão do Oriente Médio, dizendo para ela: vai, te forma em enfermagem, faz o curso de inglês, vai fazer o curso da Cruz Vermelha, e assim por diante. Essa moça fez tudo, ficou uns 8 anos da sua vida se preparando para o chamado, e quando eu a encontrei, estava no maior hospital de beduínos do Oriente Médio, servindo ao Senhor, pregando a palavra do Senhor, abençoando aquelas mulheres e crianças que ela servia todos os dias, com a palavra, com o amor de Deus, levando o evangelho naquele lugar tão difícil. Sabe por quê? Prosperou o seu chamado. Quarto, irmãos, proteja o teu chamado. Paulo, quando fala em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Por causa do meu chamado, eu preciso proteger o meu chamado. Proteger no mundo. Sabe o que é proteger o chamado, irmãos? Proteger o testemunho. Você tem o testemunho a guardar como cristão. Nós, como igreja, nós temos um testemunho a guardar como cristão. Eu lembro de um fato quando eu era... garoto, no início do ministério, não era ainda casado, e eu evangelizei vários colegas na minha faculdade, e levei um desses colegas da faculdade para a igreja. Ele se batizou, ficou firme, era do nosso discipulado, mas quando ele chegou lá, um dia ele chegou para mim: "Bah, eu preciso te falar uma coisa, eu vi uma pessoa aqui na igreja, que ele aluga o apartamento do meu pai, que o meu pai tem no centro." Eu disse: "Mesmo?" Ele disse o nome do irmão. "É, ele aluga um apartamento porque ele vive lá com uma amante." Daí o jovem estava se convertendo, chega na igreja, vê um cara que vive no apartamento do pai com uma amante. Sabe o que é isso? Isso é iniquidade, irmãos. Isso é não levar Deus a sério. Isso é compactuar com o pecado. É pensar que você pode viver duas vidas. Pensar que viver a vida na igreja é uma coisa simples. Eu vou lá, dou glória a Deus, dou uma oferta, dou dízimo. Não, Deus requer testemunho de cada um de nós. Deus requer vida. Deus requer que a nossa vida esteja em ordem por este mundo afora. Sem BOs, meus amados. Tem coisas que são... coisas de justiça, mas tem coisas que são só da minha integridade. E tem coisas, irmãos, que só eu sei. E o que Deus está interessado é nas coisas que só eu sei. Porque são as coisas que eu tenho que levar diante de Deus no lugar secreto. Daí nós voltamos na primeira aliança, irmãos. É onde nós limpamos nossa vida diante de Deus. É onde nós limpamos todas essas alianças. Aleluia. Para nós termos longevidade espiritual e longevidade de bênção na nossa vida, na nossa casa. Aleluia. Por último, irmãos, busque a unção do Espírito Santo sobre o seu chamado, sobre a sua vida. O Espírito Santo é um refúgio seguro, é alguém que Deus deixou para fazer a interface entre nosso coração e o coração de Deus. Ele está ali, até os nossos gemidos inexprimíveis, ele transforma em linguagem que Deus recebe. Glória ao Senhor Jesus, as tuas lágrimas Deus transforma em louvor e adoração, teu sorriso, tuas ações, tuas atitudes. E unção, meus amados, é você viver debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Isso é unção. Unção não é ser canelinho de fogo em reunião, não. Unção é você aprender a viver na sincronia com a vontade de Deus para a sua vida, porque daí você vai fazer a coisa certa, na hora certa, falar a coisa certa, no lugar certo, da parte de Deus, para a sua honra, sua glória e seu louvor. Amém. Obrigado, irmãos.